Tchau. Este é o dia.
Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam bem-vindos no precioso nome do nosso Senhor, de todo o coração. Sintam-se em casa. Nós frequentemente dissemos e cantamos: eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. E assim Deus guiou para que, de fato, de todos os lugares, fôssemos chamados e nós nos reunimos para, de fato, ouvirmos a palavra de Deus, crer e segui-la. Primeiro, eu quero também, em toda a brevidade, passar as saudações dos nossos irmãos do Niger, então os nossos irmãos do Haiti, então dos nossos irmãos, do nosso irmão João de Bucareste, então de irmãos de Cabinda, Angola, então do irmão Alexander de Porto Elizabeth, ainda saudações da Romênia, saudações de Abidjan, saudações mais uma vez de Abidjan, saudação do irmão Moses dos Estados Unidos da América, saudações do irmão Christian de Ottawa, saudações do irmão Bruce da cidade do Cabo, saudações do irmão Joseph de Atlanta, mais uma vez saudações de Joanesburgo, do irmão Mutika, mais uma vez saudações do Haiti, saudações do irmão Gracian de Ashdod, Israel, saudações do nosso irmão Ferenc de Budapeste, saudações nosso irmão Janusz da Polônia, saudações de Nairobi, do meu velho amigo irmão Paul Nyagi, ainda saudações do irmão Gilbert, saudações do irmão Etienne, saudações do irmão Pino, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Idoni e saudações do irmão Gonga, e saudações muito especiais do nosso irmão Dr. Bia. Eu espero de não ter esquecido de alguém. Sintam simplesmente esse bem e saudamos daqui a todos, em todos os povos, línguas e nações que estão conectados e estão ouvindo agora a palavra de Deus. Nós alegramos muito que o irmão Gilson e a esposa estão aqui, podem estar aqui novamente. Naturalmente, irmãos Kupka especialmente, e todos que estão aqui, alguns viajaram acima de 1.000 quilômetros para poderem estar aqui. Que Deus possa abençoar da riqueza da sua graça, que todos que estão aqui hoje não saiam assim como vieram, mas que o Senhor possa fazer tudo ficar bem. Muito brevemente, da última viagem, foi uma das mais dificultosas e uma das mais abençoadas viagens que eu pude fazer em todos os anos. Deus deu muita, muita graça. E foi como havia anunciado, daqui para Joanesburgo, de Joanesburgo para Luanda, de Luanda de volta para Joanesburgo, de Joanesburgo para Harare, de Harare de volta a Joanesburgo, de Joanesburgo para Blantyre e de volta para Blantyre, então para Hillongo e de volta para Joanesburgo e então sobre por Zurique de volta a Düsseldorf. Deus abençoou acima das medidas e deu graça. Especialmente dificultoso foi Angola. Normalmente se recebe o visto de passaporte muito facilmente, mas especialmente no país, precisa ser registrado ou convocado em Luanda mesmo. O irmão Helmut Miskes e eu dirigimos a Frankfurt e pudemos resolver isso. O poderoso foi quando estávamos no caminho do aeroporto, a caminho, o presidente ligou e disse: eu desejo as boas-vindas ao missionário alemão Ewald Frank no nosso país. As duas boas-vindas de coração. E Deus, nas duas cidades, deu graça. Nós tínhamos alugado os pequenos estádios e alguns milhares ouviram a palavra de Deus e foram abençoados. A unidade e o amor fraternal pudemos sentir, podia-se sentir que todos, sim, estavam no estado mais atual no reino de Deus, que recebem todos os livretos na língua portuguesa, que todos os DVDs chegaram lá e que simplesmente também por isso foi cuidado que o país e também todos os outros países da língua portuguesa sejam apoiados. E vocês sabem que até mesmo o Brasil tem mais habitantes que todos os países vizinhos da língua espanhola. E assim somos gratos a Deus, também ao nosso irmão Helmut Miskes e seu irmão Cláudio Miskes, que cuidam que na língua portuguesa o alimento seja passado adiante e que todos podem ser abençoados e são. Deus o Senhor deu graça em Harare, em Bulawayo, em todos os lugares. Deus deu graça. Pessoas vieram para ouvir a palavra e foram abençoados. Ontem foi, nós deixamos a partir da internet sair quantos voos eu nesse ano fiz, precisamente 80 anos, 80 voos, precisamente 80 voos, com a data, com o trecho percorrido, com o número do voo, e isto em 29 países. Eu fiz a minha parte, eu carreguei a palavra do Senhor como Ele me ordenou, e nós estamos convictos que nosso Senhor, de fato, está chamando os últimos, e trata-se agora que nós ouçamos a sua palavra, a sua voz, e não misturemos nada, não interpretemos nada, mas sim permaneçamos na palavra original de nosso Deus e sejamos preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós, especialmente no primeiro cântico, já ressaltamos, cantamos: cantem, ou cantem do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Jesus Cristo é a mensagem que nós carregamos pelo país, pelos países. Não somente uma mensagem, mas sim Jesus Cristo, o ponto central da mensagem que nós carregamos. Nós estamos convictos que o Senhor, pela graça, nos introduziu no seu plano de graça, deu revelação para que, assim, podemos falar com humildade, podemos estar no estado mais atual no reino de Deus, e se na história da igreja, se olhamos para trás na história da igreja, então Deus sempre teve homens que ele pôde utilizar, seja no tempo da reforma religiosa ou no tempo após, que no seu tempo e na sua parte pregaram o que de acordo com o plano de salvação de Deus deveria ser pregado naquela época. E também compreendemos que no fim tudo tem que ser trazido de volta ao estado original, que não somente voltemos à reforma religiosa, o que aconteceu após isso, voltemos para isso, mas sim, de fato, de volta para a origem, para o princípio. E nós, brevemente, nós contemplaremos isto hoje à noite. Nós necessitamos conversão, que estão coroadas com o batismo espiritual, a confirmação da conversão, e recebemos, assim como de fato aconteceu no princípio. E nós cremos que Deus começará a atuar de forma sobrenatural, mas em nós precisa haver o desejo que o Senhor chegue ao seu direito conosco e todas as bênçãos possam nos atingir. Contemplando exteriormente, estamos num tempo que desta forma talvez jamais houve, seja politicamente ou economicamente, qualquer direção que olhemos, seja a incredulidade, a impiedade, a injustiça, da qual nosso Senhor diz, quando a injustiça tomar sobre mão, então o amor em muitos esfriará, seja o tempo como em Sodoma e Gomorra, tudo está se cumprindo, tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas aqui temos que fazer o discernimento absoluto entre o mundo e os filhos de Deus. Um atinge o mundo, e isto, o que está acontecendo no mundo, mas os filhos de Deus, eles têm uma nova vida recebida por Deus, e eles podem impossivelmente permanecer na velha vida, mas têm que ser renovados. E todos nós compreendemos, especialmente se quer queremos tomar as palavras na boca, mas é assim que tudo que Deus também no princípio da criação determinou que tem que ficar assim. Deus, ele deu a Adão uma Eva e não um segundo Adão. Deus na criação e também na ordem de salvação, Ele determinou todas as coisas como Ele achou estar certo, como Ele definiu estar certo. Irmãos e irmãs, nesse lugar precisa ser expresso que ninguém que não vive de acordo com a palavra de Deus pode contar fazer parte do arrebatamento. Que ninguém, que a graça vale para, bastará para nos trazer da velha para a nova vida, não para continuarmos vivendo na velha vida. Para isto, somente algumas passagens bíblicas, e foi Paulo que, naquela época, na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, ele já exortou também o que hoje tem que ser exortado, mas, como foi dito, um é o reino de Deus e os filhos de Deus que estão no reino de Deus, e outro é o mundo. O mundo pode fazer ou deixar de fazer o que quer, nós não. Nós estamos subordinados a Deus e à palavra de Deus e podemos fazer pela graça o que é agradável ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 1, nós lemos no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. E então o apóstolo escreve adiante que não reconheceram a Deus, o seu ser invisível não reconheceram e caíram em coisas e foram escurecidos. Então, a partir do versículo 24, ele registrou aqui, a partir do versículo 24, em Romanos, no capítulo 1, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. E é tudo aqui expresso o que já naquela época, no tempo dos apóstolos, havia sobre a terra, naturalmente nesta medida como hoje. E naquela época também não havia a televisão ou a imprensa, também não relatava, podia relatar sobre isso. Hoje, todos sabem sobre cada um, independentemente até as mais altas postos nos governos. Mas aqui, segue no versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E então, como já foi dito anteriormente, sequer ousamos ler adiante, mas assim está escrito no versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros? Sim, se quer, queremos ler adiante. Eu digo mais uma vez, isto é o estado do mundo. Do mundo, o estado do mundo incrédulo, o estado daqueles que não reconheceram a Deus, que não vivenciaram a redenção, que caminharam por seus próprios caminhos e caminham assim adiante. Para nós, que nos tornamos crentes, que vivenciamos a renovação, que fomos nascidos de novo para uma viva esperança, eu ouso, em fé, afirmar que não há nenhum filho de Deus que essas coisas valham, das quais lemos, poderemos ler adiante. Não há nenhum homossexual entre os verdadeiros filhos de Deus. Não há sequer uma mulher que com uma outra mulher esteja junta ou viva junta. Isto há no mundo, mas não entre os filhos de Deus. E em breve, e ainda leremos sobre isso, qual seja em Gálatas, no capítulo 5, que não somente essas coisas que estão contadas aqui, mas que todo um registro foi proferido, aos quais, onde somos excluídos do reino de Deus. E sejam sinceros, irmãos e irmãs, o que Deus nos céus quer com pessoas que não aceitaram a plena redenção, que simplesmente em dureza dos seus corações e pensamentos caminham por suas próprias veredas. Deus quer tais pessoas, fazer tais pessoas de nós que caminham nos seus caminhos, que são agradáveis, se tornaram agradáveis a Ele. Assim como Enoque tinha a boa vontade de Deus, assim a boa vontade de Deus possa estar sobre todos nós. E se Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, escreve: cada homem tenha a sua esposa e cada esposa tenha o seu homem, então isto vale ainda hoje. Esta é a ordem divina na criação, e esta ordem é também para a igreja, permaneceu assim. Então aqui, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nós temos aqui listado todas as coisas que nos excluem do reino de Deus, e nós temos que, de fato, provar e olhar no espelho, dentro do espelho da palavra, não pensar em outros, mas sim sempre colocar a pergunta: como estou eu diante de Deus? Então lemos aqui Gálatas 5, a partir do versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É simplesmente assim que, através da pregação do maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo, que não somente é uma mensagem que está num salão vazio, mas se refere ao Gólgata, a redenção consumada na cruz do Gólgota, onde o sangue do Cordeiro de Deus jorrou para a nossa redenção e para nosso perdão, e através disto nos trazer de volta a Deus. Sim, a reconciliação com Deus pela graça nos dá. No Velho Testamento, Deus, de fato, colocou todo um registro o que a humanidade não pode fazer, e isso em ligação com o termo Eu sou santo, vós deveis ser santos também. E em ligação com isto, ninguém verá a Deus sem estar santificado. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, em Levítico, capítulo 20, aqui está, a partir do versículo 7. Aqui também não lerei todos os versículos, é quase desagradável ler o que veio, ou nos envergonha ler o que veio da boca de Deus. Deus não precisa retirar nada dos 10 mandamentos, nada de tudo o que ele disse. Deus não precisa retirar nada do que ele disse. E mesmo da lei, sequer um título, sequer um risquinho, sequer um hífen passará, mas tudo se cumprirá. E quem está em Cristo Jesus, ele vivenciou a crucificação com Cristo para guiar uma vida com Deus. Aqui está um registro em Levítico, no capítulo 20, a partir do versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, sejais atuadores da palavra, fazei o que eu vos ordeno. E então vem todas essas ordens, perdoem, mas precisa ser lido, especialmente para todos os que vêm novos, que o Senhor chama para fora, que todas as amarrações e todas as paixões têm que ser libertos, ou podem ser libertos, têm que ser libertos. Isso pode até ser a bebedice e o fumo, pode ser em todos os campos da vida humana, pode incluir tudo. O Senhor veio para nos libertar, nos redimir e para fazer tudo novo. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. E hoje, isto, o pleno evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, deve se tornar o poder de Deus a todos. Aqui está escrito, a partir do versículo 9, em Levítico 20, quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue é sobre ele. Então, segue adiante. Como foi dito, isso é envergonhoso, mas também o homem que adulterar com a mulher de outra, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Vamos assumir no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguém que vivesse em adultério, e então contar com arrebatamento, isto é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Não é possível. No céu, somente haverá pessoas ou entrarão que têm coração puro, que suas vidas, cujas vidas foram purificadas, que estão em concordância com Deus, com a palavra de Deus, que foram trazidos em concordância. Então segue adiante. E o homem que se isso já lemos, a pena de morte, e então, e o homem que se deitar com a mulher de seu pai, o que deve ser isso? E segue adiante. Semelhante um homem se deitar com a sua nora, o que é isso? Então segue adiante. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. O mesmo também no versículo 14. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, o que deve ser isso? E então, no versículo 15, quando também um homem se deitar com um animal. Então, versículo 16, também a mulher que se chegar a algum animal, simplesmente temos que parar de ler, porque, mas eu só quero ter dito aqui, especialmente a todos que vieram novos, que ainda não vivenciaram ainda uma plena redenção, que ainda tem dificuldade na sua vida pessoal, deixai-vos libertar. A quem o Filho de Deus liberta, este está de fato liberto. Ele não tem sequer uma amarração que reste, mas sim redimido. Eu posso gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. Então, de volta a Gálatas, capítulo 5, onde tudo, até inveja e bebedice e brigas, todas as coisas que nos excluem do reino de Deus, irmãos e irmãs, deixai-nos cuidar disso, que tudo se torne novo, que não voltemos a descanso até que temos encontrado descanso em Deus e, de fato, se possa estar revelado, se alguém está em Cristo, então ele é uma nova criatura. O velho passou, tudo se tornou novo. Em Efésios, capítulo 4, Paulo, a partir do versículo 17, deu indicações especiais que queremos levar aos nossos corações. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, não mais como os gentios. Versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então, a partir do versículo 22, qual seja, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui é proferido o que temos que deixar para de fato sermos plenamente, totalmente colocados no ser, na natureza de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça, transformados. Todos os filhos de Deus aceitaram ou têm a vida do Filho de Deus em si. E nós cremos de todo o coração que o Senhor, a obra que Ele iniciou em nós, também finalizará. Mas não podemos levar as coisas facilmente e dizer, isso já será, ficará bem. Somente ficará se permitirmos a Deus fazer através do sangue, através da palavra e através do Espírito de Deus. Todos sabem que tem que ir de volta ao princípio. A primeira desobediência causou todo, ou trouxe todo o resto consigo. Então vamos a Gênesis capítulo 2. Pois Deus havia criado o homem de acordo com a sua imagem. Capítulo 1, 26 a 28. Mas no capítulo 2, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Aqui temos o começo do ser humano, como nesse corpo carnal foi formado e recebeu a vida por Deus. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. Deus, o Senhor, veio em toda a noite, no tempo do anoitecer, no refrescor da noite, no jardim, no paradiso, no paraíso, para ter comunhão com Adão e Eva. E então o inimigo utilizou a serpente para trazer a sedução aconteceu, e quando ela aconteceu, quando Eva deu ouvido, e nesse momento, uma coisa trouxe a outra. Irmãos e irmãs, nós temos que ser colocados sobre a influência divina. Nós temos que discernir onde o inimigo nos traz a sedução e simplesmente ter resistência. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, aqui está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, Gênesis 2, 16 e 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E vocês sabem, precisamente, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ou no versículo 1, Satanás, ele somente acrescentou uma palavra, a palavra não. Isso bastou, e tudo aquilo que Deus havia dito para tornar inválido para eles e para que caíssem na tentação. no versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ler versículo 1, no capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta de que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, Deus tinha dito certamente, mas aqui a dúvida foi colocada, foi semeada, e então Eva se deixou cair sobre isso. A palavra não aqui. Vocês podem comer de toda a árvore. Não. Deus disse, vocês podem comer de toda a árvore, somente de uma não. E o inimigo aqui, ele inverteu precisamente disso. Não comereis. E puxou a Eva na transgressão. Eu li o que nas diversas traduções, em Gênesis 3, versículo 15 e 16, está escrito para mostrar para nós o que a transgressão trouxe consigo, que não se tratou da boca que doeu, mas sim que houve aqui um resultado. Então, primeiro Gênesis, capítulo 3, versículo 15 e 16. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora vem o versículo especial. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Hoje, eu trouxe a tradução de Elberfelder, vocês conhecem, quem é Brockhaus, e aqui, e o homem de fato, mais precisamente, ele traduziu. Alguns traduzem porque se tornou grávida, outros porque recebesse, os outros, como lemos aqui na tradução de Menhe. Eu leio dessa tradução de Gênesis, capítulo 3, versículo 15 e 16. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ele te esmagará a cabeça e tu pisarás o calcanhar. Versículo 16, e a mulher disse, eu multiplicarei a dificuldade da sua gravidez, eu multiplicarei muito a dificuldade da tua gravidez. Com dor você deve dar à luz a filhos, e para o teu marido será o seu desejo. Na outra tradução está, na inglesa, está da concepção, com a tua concepção, com a tua gravidez, e com dor darás à luz a filhos. Quando eu pesquisei sobre isso e li, eu agradeci a Deus. Os tradutores realmente se esforçaram e cada um queria pegar o sentido mais preciso como fosse possível para eles. E então há um tradutor que foi um pouco mais preciso que os outros, e o outro foi mais preciso. Então, quem é de Deus, ele recebe as coisas reveladas. E vocês sabem o que o irmão Branham disse sobre isso, especialmente na pregação do dia 31 de outubro de 1965. Pela manhã uma coisa e à tarde outra coisa, duas diferentes sementes. Então os filhos foram nascidos, mas a palavra que eu te darei dificuldade com a tua gravidez e com dor darás à luz aos teus filhos. Eu simplesmente estive grato que na língua alemã nós temos 21 traduções diferentes que de fato podemos ler, e eu me alegro todas as vezes quando é muito preciso, quando é muito preciso, me alegro no máximo. Mas para nós o Espírito de todas as formas revelou, isso foi pregado, o que temos que saber. E se agora pensamos lá Eva, que foi seduzida, e aqui Maria, que foi agraciada por Deus, lá a semente do inimigo, aqui a semente prometida de Deus, lá a queda, lá a separação, lá a morte, aqui a reconciliação, a nova vida a partir de Deus. Então, a queda foi reparada e nós não precisamos mais nos mantermos na queda ao pecado, mas sim de coração crermos que nosso Senhor, de fato, que Ele pisoteou a cabeça da serpente, que recebemos plena redenção e com essa redenção passamos do velho estado no novo estado. E então se cumpre: se alguém está em Cristo, então nova criatura é. Eu pensei aqui em Isaías 53, o capítulo mais importante do que se refere a redenção, que o nosso Senhor e Redentor, que Ele foi por nós na cruz e que de fato reparou todo o dano, e que nós para sempre podemos ser filhos e filhas de Deus. E aqui em Isaías 53, no versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E agora vem: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Digam amém. Isto é evangelho. Isto é evangelho. E no versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A tua culpa, a tua transgressão, tudo o que te atingia foi colocado sobre ele. Aceite a plena redenção, a plena libertação de cada amarração, de tudo que te escraviza, deixa-te libertar hoje. A palavra da cruz é um poder de Deus a todos que de coração creem. E então, no versículo 10, o Senhor, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, prolongará os dias. Hoje, a vontade de Deus não somente através do Redentor, mas através dos redimidos, deve acontecer que Deus, pela graça, possa chegar ao seu direito. E então, no versículo 11, em Isaías 53, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, não uma redenção teórica, mas sim muito prática. O nosso Senhor e Redentor, a cada transgressão, cada amarração, tudo o que nos atingia, Ele tomou sobre si e carregou a cruz e derramou o sangue para que nós pudéssemos receber o perdão pela graça e nos pudéssemos alegrar que o Senhor, de fato, colocou uma nova vida em nós. Então, ainda versículo 12, em Isaías 53, pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Então, uma plena redenção nos foi dada pela graça. Com referência à passagem bíblica que lemos, deixe-me mais uma vez dizer: ninguém que foi contado em todo o registro, onde havia pena de morte, sim, onde foi ordenada a pena de morte. Por quê? Porque Deus já quis ordem em sua igreja terrena, Israel. Ele não queria que um homem tomasse a mulher do outro e vivesse em adultério. Ele queria paz, ele queria harmonia. Deus queria que todas as famílias vivessem em bênção e sejam sinceros, especialmente a todos que não são mais tão jovens. O que foi, que tempo foi onde as famílias eram uma família, onde o vovô e a vovó, o papai e a mamãe e os filhos estavam juntos, onde todos sabiam o que deve ser feito em cada dia, hora do dia? E que dia vivemos hoje? Em que país, onde há mais divórcios do que casamentos? Está aí nos jornais, um país onde há mais divórcios do que matrimônios. Isso tem que se passar diante dos olhos. Isso é uma família onde uma mãe vive sozinha com o filho, onde o pai está em algum lugar, outro lugar, ou de outro jeito, onde está a família. E o que aconteceu da sociedade? O que aconteceu? Tudo caiu de um lado para o outro. As famílias, os casamentos, tudo se tornou um Sodoma e Gomorra, mas na igreja do Deus vivo, tem que e será tudo colocado no estado correto. A ordem divina será lá, sim, pela graça está lá. O Senhor cuidou de tudo. E se especialmente lermos as passagens sobre o Getsemane, como o Senhor, na luta da alma, Ele lutou, e então Ele foi à cruz, Ele lutou por ti, por mim, por tua e por minha alma, pois na alma está a vida. Nós colocamos no Nova Carta Circular, nos três círculos, como o irmão Branham mencionou, a alma, o interior do interior tem que ser tocado. Lá, a vida divina tem que entrar, tem que ser plantada. E dessa vida divina, tudo é incluído. E assim o Senhor chegará ao seu direito com todos nós. A queda foi bem feita, a redenção foi consumada, a queda foi reparada, a redenção foi consumada. Nós podemos ter parte do que Deus nos deu em Jesus Cristo pela graça. E então ainda, as indicações maravilhosas, a introdução no plano de salvação de Deus, também sobre isto, eu li brevemente o que está escrito em Lucas 1, quando João fez o seu ministério e trouxe pessoas foram trazidas de volta a Deus, não somente uma mensagem para seguirem uma pessoa, mas para serem trazidos de volta ao Senhor. Em Lucas capítulo 1 está escrito, Lucas capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E agora vem o maravilhoso versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Guiará de volta ao Senhor seu Deus. Versículo 17, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O mesmo precisa ser agora, acontecer com a mensagem do fim, do tempo do fim, que nós sejamos guiados de volta ao Senhor, ao princípio, trazidos de volta ao princípio, as mesmas experiências espirituais façamos, conversão, renovação, renascimento, batismo com o Espírito Santo. Tudo tem que ser assim, como foi no princípio. Irmãos e irmãs, não podemos esperar até que estejamos como as virgens imprudentes e batermos a porta. Nós temos que tornarmos acordados agora e falar: amado Senhor, eu quero pertencer às virgens prudentes. Eu quero estar no arrebatamento junto. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor. Tudo o que eu necessito, isto Tu possas me dar. E está escrito, como Deus não fosse dar através dele tudo, especialmente mais ressaltando a todos, especialmente a todos que vieram novos, de 1 Pedro, aqui com o apóstolo de coração escreveu e deixou aqui, ou seja, em 1 Pedro, no capítulo 1, e aqui está precisamente como está em Levítico 20, da mesma forma, eu sou santo, vós deveis também ser santos. Então lemos do versículo 13, a partir do versículo 13, em 1 Pedro, capítulo 1, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo foi oferecida. Então, versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Consagrados a Deus, simplesmente consagrados a Deus. E seguindo a palavra, vivenciando a palavra. Não uma resistência mais, mas sim a cada palavra de Deus. O homem não vive somente do pão, mas sim de cada palavra que vem da boca de Deus. Então, no versículo 16 está, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Nós poderíamos ler adiante. Então, não aquilo que Deus amaldiçoou, o que Deus exortou, o que Deus não quis, e por isto, não há julgamento mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O juízo, o julgamento pela lei veio sobre todos que transgrediram o que Deus havia ordenado. E sobre isso veio o julgamento e o que faz parte disso. Mas sim para todos que estão em Cristo Jesus, que tomaram parte na redenção, não há mais o julgamento. O julgamento atingiu o Redentor, para que você e eu, nós possamos sair livres e que possamos receber, ter parte da natureza divina pela graça. Esta é a obra de Deus em você e em mim. Isso nós queremos de todo o coração crer. todos que ainda não tiveram que não vivenciaram uma conversão, tiveram uma experiência com o Senhor, por favor, aceitem. Eu não posso simplesmente pregar a palavra sem ter pregado essas verdades originais. Nós temos que fazer o começo, os primeiros passos da fé têm que ser feitos. Arrependei-vos, retornai, voltem ao Senhor, e então deixai cada um de vós se batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, como confirmação que aceitamos o perdão pelo sangue, deixamos-nos batizar, e então, assim, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a vós e os vossos filhos vale a promessa, tantos quantos o Senhor ainda chamar. Assim, o pleno Evangelho, todo um conselho de Deus, e agora nós podemos juntos ouvir a última mensagem, ouvir o último chamado e falar sim a cada palavra de Deus e nos separarmos de tudo que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus. E na profundeza, pela graça, podemos ser renovados para termos conexão direta na obra de Deus, no atuar sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, em nosso tempo. E para termos, frequentemente, já foi ressaltado, irmão Branham, ele não somente teve um chamado, um envio, não somente trouxe uma mensagem, ele teve um ministério profético apostólico de restauração. Através dele aconteceu o que naquela época no ministério, aconteceu no ministério do nosso Senhor, no nosso tempo se repetiu, e assim a igreja vivenciará a restauração. O irmão Branham disse, o que Deus fez pelo mensageiro, ele fará pela igreja, que crê na mensagem, que recebeu a mensagem. Deus não faz palavras vazias, Deus está com as suas promessas. O cumprimento do tempo está aí, e Deus tem o seu caminho com a sua igreja. Vós deveis ser santos, pois eu sou santo. E nós queremos, assim diz o Senhor, e nós queremos de fato que todos, pela graça, estejam no arrebatamento, simplesmente alcance o alvo. Assim, nos provaremos na palavra e reconheceremos se estamos de acordo com a palavra. O grande Deus, ele se deu tanto trabalho ao longo de todo o tempo. Deixemos-nos pertencer àqueles que agora, no fim do tempo da graça, vivenciam aquilo que Deus, o Senhor, também no profeta Isaías, já de antemão dizer o profeta Isaías, ele incluiu tudo o que pertence ao conselho de Deus, e aqui está escrito, qual seja, Isaías, capítulo 12, versículo 3, Isaías, capítulo 12, versículo 3, e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Este é o dia da salvação, este é o tempo agradável, e podemos, com alegria, podemos chegar e das fontes da salvação podemos tirar as águas. Também hoje, no versículo 4, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Nós temos que anunciar a todos os povos o que Deus fez nesse tempo, também que Ele revelou o seu nome, o seu plano de salvação Ele revelou, e então, no versículo 5, mais uma vez, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Ouvi isso todos os povos, começando da Nova Zelândia, da Austrália e todo o mundo. Ouvi vós, especialmente todos que pertencem ao povo de Deus. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. O Senhor consumou tudo, isto tem que ser feito, conhecido em toda a terra. Também o que Deus fez em nosso tempo tem e será anunciado em toda a terra. E então, ainda versículo 6, exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Também hoje à noite, Ele está presente, falou conosco, especialmente a todos que foram acrescentados, novos, e que consagram suas vidas a Deus. E, por favor, assim, quando vejo todos os jovens, então não sobra outra coisa a não ser de consagrá-los ao Senhor, orar por vós, que Deus possa estar convosco. Também, agora é mais importante qualquer outro tempo, tomar a decisão correta também para a vida, pela graça. Tomar a decisão correta para a vida, que sejamos preparados e, de fato, cheguemos ao alvo juntamente. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião. O que está escrito em Hebreus 12, vocês vieram ao Monte Sião, ao lugar do Deus vivo, à cidade do Deus vivo. Irmãos e irmãs, nós temos motivo e causa para agradecer ao Senhor de coração, mais uma vez, seja ressaltado. Assim, não há mais nada condenável naqueles que estão em Cristo Jesus, que não caminham segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vem o que é 2 Coríntios capítulo 7, o primeiro versículo, que nós nos purifiquemos de tudo, seja no carnal ou seja no campo espiritual. E para isto, o Senhor hoje, especialmente, dá graça especial que possamos levar a sério a palavra de Deus, sabendo que tudo o que Ele prometeu, Ele mantém e Ele cumpre, e nós podemos ser parte pela graça. Somente 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O amém não foi autossuficiente. Estamos de acordo com isso. Vamos ler mais uma vez. E vamos nos encontrar nesse versículo, sem qualquer resistência, e falar: ora, amados, pois que temos tais promessas, diga uma confissão de fé que leva a sério as promessas de Deus, que recebe as promessas de Deus reveladas. Diga-me alguém sobre a terra aos quais as promessas de Deus e a promessa principal que Deus faria antes que viesse o grande dia do Senhor. Quem crê nas promessas de Deus? Somente os filhos da promessa creem a palavra da promessa e recebem o Espírito da promessa. Mais uma vez, ora, amados, pois que temos tais promessas. Quais são? Onde estão essas promessas? Vós, meu povo, saí do meio deles. Não tocais nada impuro. Então eu vos receberei. Então vos serei pai e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. E então, pois que temos tais promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Todos outros caminharão em seus próprios caminhos, farão tudo o que querem fazer, e Deus não falará com eles. Isso acontecerá no dia do juízo final, quando todos estiverem diante do juízo, do trono de juízo. O Senhor fala com o seu povo que aceitaram as suas promessas e na fé, e que de nós é exigido que nós nos libertemos de cada imundícia da carne do Espírito, e que criemos a plena purificação no temor de Deus em nós. O temor de Deus é o começo da sabedoria divina. O Senhor, o eterno fiel Deus, que o seu povo também nesse tempo visitou tão graciosamente, Ele nos dê a todos, jovem e velho, a todos que vieram, chegaram, que são novos, e há também aqueles que seguem o Senhor já há muitos anos, dê a todos nós que vivenciemos o aperfeiçoamento na santificação, na separação pela graça, e que nada aconteça mais conosco que esteja sobre a maldição, que esteja na maldição que Deus proibiu, mas que de fato possamos viver na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, isso que Deus nos dê a todos nós, pela graça. Sim, Ele já nos deu isso. Como Ele não também nos daria com Ele todas as coisas, qual seja em Cristo Jesus, nosso Deus. Esqueçam todo o passado, olhem para Jesus Cristo, o iniciador e o aperfeiçoador da fé. Ele fará tudo bem. Ele fará tudo bem através do poder do sangue do Cordeiro, através do poder da palavra de Deus, que jamais volta vazia, mas sim cumpre aquilo para qual Deus a enviou. E através do seu Espírito, que hoje está pairando no nosso meio. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória e a honra, louvor e adoração, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar e cantar o coro como já cantamos frequentemente: assim como sou, assim deve ser. Nós permanecemos em oração silenciosa. Talvez as duas irmãs tenham um hino que passe, que combine com a pregação. Vocês sabem, eu não sou um pregador moral, mas simplesmente faz parte. Um irmão até colocou a pergunta, desculpe que eu ainda mencione isso assim agora, as irmãs que estão cantando com vocês têm as vestes compridas suficiente, de fato, em todo mundo as pessoas atentam a tudo o que está acontecendo nesse lugar. As irmãs que cantam, de fato, cantam no coro, estão usando de vestes compridas o suficiente. Eu ainda não olhei hoje, eu não posso julgar, mas nós vemos o que as pessoas estão cuidando. Irmãos e irmãs, deixemos-nos olhar para o Senhor. Ele fará tudo bem, Ele fará tudo bem. Também os vestidos serão cumpridos o suficiente, o cabelo será cumprido o suficiente, tudo será assim como Deus quer que seja. Creiam simplesmente, o Senhor faz tudo bem, louvado seja o seu nome.
Wenn wir wandern im Herrn, Gottes Wort uns erstellen, oh, wir schwinden da dunkel und grauen, denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein, auf dem Brandaltar will er es schauen. Denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar, seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron, gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen.
Amen.
Amen. Amen. Amém. Nós agora oraremos juntos, confiaremos no Senhor, Ele fará tudo bem com todos que creem nele, em cada reunião na qual o Senhor está presente, no qual o Senhor esteve presente, aconteceu aquilo. O que era necessário, enfermos foram curados, pecadores foram salvos, amarrados foram libertos. Que hoje, em nós, no nosso meio, possa encontrar confirmação que o Senhor hoje está presente, que Ele hoje confirma a Sua palavra, como Ele fez sempre. Queremos confiar nele juntamente e que todos, em todo o mundo, que ouviram, também agora, possam se conectar à oração e da mesma forma crerem como nós confiamos nele e sabendo quem vem a Ele, Ele não rejeita. E como lemos na palavra de introdução, a todos que o aceitaram, a eles Ele deu poder, o direito de serem filhos de Deus, aos quais que creem no Seu nome, a fé no Seu nome, na redenção consumada, que Ele, na cruz do Gólgota, nos deu. E nós cremos que Ele, com o Seu próprio santo sangue, foi ao lugar santo celestial e colocou sobre o trono da graça. E como já em Êxodo 12 está escrito, quando eu vir o sangue, então passarei poupando por vós. Aceitem o sangue, aceitem o sacrifício, aceitem a redenção. E o anjo destruidor terá que passar ao largo. Ele não pode causar dano em vós. O sangue do Cordeiro purifica-me. Vamos cantar mais. O sangue do Cordeiro me purifica. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas em oração e buscamos a conexão com Deus em oração, deixe-me perguntar quem quer ser incluído nesta oração. Se o Senhor falou contigo e você vir a Ele, assim está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei paz para vossas almas. Hoje, agora, Isto pode acontecer e deve acontecer. Se, quem quer ser incluído na oração, eleve brevemente a mão. Em todos os lugares as mãos se elevam. Tantos não podemos pedir que venham para a frente, mas o Senhor, Ele vos chamou, isto é suficiente. Vocês ouviram o chamado e juntos nós chegamos diante da face de nosso Deus. Irmão Schmidt orará conosco e todos nós oraremos na fé juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos pela graça e fidelidade. Nós te agradecemos, Deus do céu e da terra, que escolheste um povo elegiste, Senhor, que é santo e puro, sem mancha e sem mácula deve ser. Meu Deus, nós te agradecemos que Tu, em Cristo Jesus, nosso Senhor, consumaste isso. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos viver no tempo no qual Tu estás trazendo renovadamente Sua palavra diante da luz e indicastes o que nos últimos dias será. Nós vivenciamos isto, mas da mesma forma nós vivenciamos também, Senhor, a Tua graça e a Tua fidelidade, a Tua palavra, a verdade e a guiação do Teu Espírito, Senhor, através do qual, Senhor, nos guia em toda a verdade. Obrigado seja a Ti, gratidão seja a Ti. Por favor, abençoa-nos. Abençoe todos os lugares, o Senhor, o Teu povo, onde estão sós ouvindo e vendo, Senhor. Se nós, Senhor, nós te pedimos, deixa a Tua palavra chegar ainda aos confins da terra, ser carregada aos confins da terra, para que aqueles que estão determinados ainda possam vir e sejam chamados para frente, também para nós, de graça, aqui, nesse lugar, com nós estamos reunidos diante da Tua face, ó Deus. Purifica-nos, santifica-nos totalmente, guia-nos pelo Teu Espírito, para a honra do Teu nome. Amém. Mais próximos do lar, mais em breve. Sim, poderíamos ainda cantarmos as outras estrofes. Nós estamos simplesmente dominados da graça de Deus, do amor de Deus, de tudo que Deus fez até agora, que Ele, de acima de 7 bilhões de pessoas, nos chamou para fora e que nos aceitou, nos revelou a Sua palavra, a Sua vontade. Estamos em concordância daquilo que o nosso Senhor disse. É a boa vontade do Pai ao pequena multidão dar o reino. Não é a grande massa, é o pequeno rebanho, o pequeno rebanho das Suas mãos, as ovelhas que Ele mesmo está pastoreando. E Ele terá uma igreja sem mancha, sem mácula, diante da Sua face. E nós confiamos nele. E confiamos que ele atua em nós, a fé e a confiança, tudo o que necessitamos para alcançarmos o alvo. A todos que consagraram suas vidas a Deus, aceitem, é vosso dia. A Escritura diz: quem chamar o nome do Senhor será salvo. No momento quando vocês chamarem o nome do Senhor e aquilo que Ele fez por vós aceitarem, nesse momento vocês estão graciados por Deus e o Senhor fará tudo mais ficar bem. O desejo foi que fosse anunciado que a carta circular em alemão ontem está pronta, todas as traduções estão sendo feitas, e a sugestão foi: quem levar agora não precisa mais que seja enviado via pelo correio. Eu creio que vocês podem passar adiante. Vocês podem dar uma carta circular para amigos, sim, por que não? Talvez Deus, o Senhor, coloque alguém em seus corações, então vocês podem então passar a carta circular. Foi o desejo que as cartas circulares sejam tomadas, retiradas na impressão. Isso. Então amanhã esperarão ainda as cartas circulares. Como quer que vocês tenham seus corações, então isso seja feito nesse ponto. Vamos cantar, por favor, todos os pais, cuidem de suas crianças, para que de fato haja ordem aqui na casa de Deus, aqui em todos os lugares, e que ninguém precise... que tudo esteja bem, e após meia-noite somente pode ser cantado no Espírito, como Paulo fez com os filhos. Se isso não for o caso, então peço, então orem em silêncio, sim, em silêncio. Vamos cantar agora.
Amém.
Amém.
Ele
nos abençoou. Seja abençoado o nome do Senhor. Cada um estenda a mão ao próximo. E o Senhor esteja conosco. Até amanhã.